ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A paz do Senhor Jesus, igreja, e Deus abençoe a todos. Que bom que estamos aqui. Pode se assentar. Porque ao estar aqui, nós estamos declarando que confiamos no Senhor e na força do seu poder. Deus é bom e misericordioso e a sua graça nos alcançou. Por conta disso, estamos alegres. Como dito, nós, eu e a pastora Indira, somos pastores em Picos. E eu quero fazer um convite. Peço que quando você tiver um tempinho, vá nos visitar. Vai ser uma bênção. Como eu sempre digo, lá tem um cafezinho quentinho. Tem uma rede balançando. Lá tem um bijuzinho feito na hora, cuscuz com ovo. Tem a mão de vaca, que é a coisa maravilhosa, mas principalmente tem presença do Senhor. Então a igreja está convidada a estar conosco. É um privilégio mais uma vez estar aqui com todos. Eu quero pedir para que o Sérgio e a irmã Rosa venham até aqui. Eles estão realizando o seu aniversário de casamento. São nossos irmãos do Chile, bênção do Senhor Jesus. Pode subir. Nós vamos estar orando por eles. Pouco tempo, 40 anos de casamento. Glória a Deus. A paz. Deus abençoe. Que bom vocês estão aqui conosco. Bênçãos do Senhor. A igreja pode estender as mãos para que nós possamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. Obrigado, ó Pai, por um leito sem mancha e sem mácula. E nós pedimos como igreja a Tua glória sobre eles. Que a Tua graça os alcance, que sempre haja paz no coração deles. Mas que principalmente, Senhor Jesus, que vidas sejam alcançadas através deles. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, recalcada, dobrada, sacudida e transbordante sobre eles. Que eles recebam a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A igreja pode dar uma salva de palmas? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus é uma bênção. Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero te pedir que abra no livro de Romanos, capítulo 11. Eu quero ler com você o versículo de número 36. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Lá nós temos por hábito perguntar, posso ouvir um glória a Deus? E a igreja responde, glória a Deus. Se você puder me ajudar, vai ser uma bênção. Todos acharam, posso ouvir um glória a Deus? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Pai, obrigado, Jesus, por este momento santo. Obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Por conta disso, estamos felizes. Que a Tua glória venha sobre nós. Que o Teu reino venha sobre nós. E possamos sermos avivados, Senhor, pela Tua palavra. Derrama sobre nós, Espírito Santo, o entendimento e a revelação do céu. Em tudo Te glorificamos. Amém. Deixa eu te explicar um pouco aqui. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta perto do final da sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo ficou 17 anos pregando o reino de Deus na bacia do Mediterrâneo. E após todo este tempo, ele levanta os seus olhos para a Espanha. O desejo dele é pregar o reino de Deus na Espanha. Então ele escreve essa carta como uma carta de apresentação. Porque ele queria que a igreja de Roma, essa igreja que tem essa carta, o ajudasse, para que assim ele pudesse alcançar a Espanha. Mas, lendo este versículo, eu percebo que ele é um versículo que fala sobre adoração. Ele fala em sermos ágape, porque quem é ágape adora a Deus, tem no seu coração a adoração. Aqui ele expressa o valor de Jesus, para mim e para você. Esse versículo é um convite à apreciação de Jesus. Por quê? Porque Jesus é precioso para a sua igreja. Jesus é precioso para a sua igreja. E quando nós temos esse entendimento, que bom é, porque podemos declarar, nós somos ágape. Essa carta aqui e esse versículo é escrito para os crentes. Para os que creem na mensagem de Jesus. Para os que não têm dúvida nenhuma de quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade. Se você tem essa certeza no seu coração, se você tem entendimento dessa verdade, mais uma vez eu quero falar para você, você é ágape. Porque está no nosso DNA adorar a Deus. Esse entendimento está em nós, faz parte de nós. Essa carta aqui é escrita e esse versículo fala para aqueles que têm entendimento que foram justificados por Cristo. Para aqueles ao qual o apóstolo Paulo, lá na carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz que antes da fundação do mundo, foram eleitos, foram predestinados, foram adotados para a salvação por conta de Cristo. Essa carta, ela é para aqueles que confiam em Deus, que não têm dúvida de quem Jesus é. Ela nos lembra a epístola de Pedro, quando Pedro diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-te a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é ser ágape. Ser ágape é ter no seu coração que não há dúvida nenhuma de quem Jesus diz ser. Ele é o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Esse é Jesus. Aqueles que não têm dúvida sobre a declaração dita por João Batista. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se isso faz parte de você, se tudo isso que eu estou dizendo queima o seu coração, você é ágape. Ser ágape são aqueles que não precisam, irmãos. São aqueles que não têm dúvida, não precisam de mais provas e mais provas e mais provas e mais provas de quem Jesus é. Porque acreditam na suficiência da palavra, acreditam nas escrituras, têm entendimento que a palavra de Deus nos dá o caminho pelo qual devemos andar. A palavra. Somos avivados pela palavra. A palavra nos dá um norte, nos guia, nos orienta, nos mostra o caminho. A palavra é o meu e o seu fundamento, o meu e o seu apoio. É a palavra. Se você também tem esse entendimento, irmão, você é ágape. Sabe, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós percebemos que os povos que cercavam Israel tinham ídolos. Os cananeus, os heveus. E eles construíam templos para os seus ídolos. Mas você sabe qual a diferença do nosso Deus para os ídolos? É que diferente do ídolo, o nosso Deus fala. O meu e o seu Deus, o nosso Deus que nós acreditamos, ele fala. E quando você entrava, sabe, dentro desses templos, havia ídolos. Mas quando o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, no lugar santíssimo, não tinha ídolo, mas tinha uma caixa dourada. Dentro dessa caixa havia a vara de Arão, um vaso com o maná, mas havia as tábuas da lei, a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus se importa com a sua palavra. Deus se importa com a sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Deus cuida da sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu algo para você, Ele é poderoso para cumprir. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra. Esses dias, eu estava fazendo as minhas pesquisas e percebi, descobri algo que é importante. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. O segundo são os livros de autoajuda. Não sei se você já leu algum. São os livros de autoajuda. Eu estava observando uma frase que me chamou a atenção e eu quero dividir com você. A frase era essa: diga ao universo o que você precisa e o universo conspirará para aquilo que você pedir aconteça. Eu quero pedir a sua ajuda para fazer um teste. Você pode me ajudar? Então, a minha ajuda é para os que são casados. Que levanta a mão para mim quem é casado, por favor. Isso, você vai me ajudar nesse teste, tá bom? Os maridos, tá? Você vai me ajudar. Quando a sua esposa chegar na sua casa, nervosa do dia a dia, sabe aquele dia que ela diz para você assim, ó, nada deu certo? Você percebe que a panela de pressão está na tampa? Que ela está extremamente estressada? Você fica quietinho e espera ela fazer algo para você. Um exemplo. Ela está lá no armário, dobrando as suas camisas, sabe? Tentando se acalmar. Você fica lá observando. Quando chegar na última camisa, você faz assim, ó. Você vai, sem ela perceber que você está chegando perto, pega todas as camisas que ela dobrou, joga para cima. Mas tem que fazer com convicção. Joga para cima. Quando ela olhar para você assustada, você faz desse jeito que eu estou dizendo para você. A partir de agora, você vai me obedecer. Faz. Faz para você ver. Faz um teste. Tenta, meu irmão. Sabe o que você vai descobrir? Que não vai funcionar. E quer um conselho, caso alguém o faça, o meu conselho para você é, corre. Ela vai te chamar várias vezes, não acredita não, não para não, continua correndo. Espera ela se acalmar, depois você volta. O que nós estamos aqui pedindo ao Senhor, não é autoajuda, irmão. Mas é ajuda do alto, é poder de Deus. Ajuda do alto, poder de Deus. Quando você vai para a leitura da Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus para nos ensinar, redarguir, corrigir e exortar em justiça. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Sabe o que está acontecendo? Sabe o que esse versículo quer dizer? Que a partir do momento em que a palavra está sendo ministrada, há o soprar de Deus, há um mover do Espírito Santo neste lugar. O Espírito Santo está se manifestando. E o que o Espírito Santo está fazendo conosco agora, neste momento? Nos ensinando. Através da palavra. O que o Espírito Santo está fazendo agora, neste momento? Nos orientando. Pela palavra. O que o Espírito Santo está fazendo nesse momento comigo, com você, nos corrigindo, caso não estejamos na palavra. E Ele também está nos exortando, porque Ele é o maior interessado, irmão, que você ande num caminho reto que te leva até o encontro de Jesus Cristo. A palavra, poder na palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Senhor está iluminando e nos mostrando a direção, porque o que o Senhor quer é que tenhamos um relacionamento com Ele de forma correta. Esse é um interesse do Espírito Santo. É isso que está acontecendo agora neste momento. Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita. Talvez você entrou dentro dessa igreja, o seu coração está aflito. Mas a palavra tem poder de gerar paz nas suas emoções. Talvez você entrou aqui hoje e você precisa tomar uma decisão, e essa decisão é importante, e você não sabe o que fazer. A palavra de Deus é apta para te orientar, para que você tome a decisão certa, segundo a vontade de Deus. Há poder na palavra. Poder na palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva e eficaz. Por que viva e eficaz? Porque a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. João declara, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito de Deus. A palavra, ela é viva e eficaz. Por quê? Porque Jesus está aqui no nosso meio. Porque Jesus está aqui ao nosso lado. Porque Jesus nos trouxe aqui exatamente para nos apontar o caminho pelo qual nós devemos andar. E se você crê nisso que eu estou dizendo, se o seu coração está sendo avivado por essa palavra, você é ágape. Você é ágape. Mas ele diz que é como uma espada de dois gumes, que penetra alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que esse versículo quer dizer? Irmãos, talvez você esteja doente. Ou você conhece alguém que está doente. Juntas e medulas, ele está dizendo que Jesus é poderoso para nos curar. Jesus é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. E se você tiver fé, Jesus é poderoso para te curar. Alma e espírito, ele está falando a respeito das minhas e das suas emoções. Talvez você esteja aqui hoje, quando você entrou, tinha um sorriso no seu rosto, e você cumprimentou todo mundo, e todas as pessoas estão olhando para você, e aparentemente está tudo bem, mas dentro do seu coração, a sua alma sangra. Muitas vezes nós passamos essa imagem de que está tudo bem, mas não está. Talvez as angústias, as aflições, as decepções e os problemas tenham roubado a sua alegria, tenham tirado a sua paz. As lágrimas, irmão, durante a noite no seu travesseiro são vertidas e parece que ninguém se importa, só parece, porque a palavra está sempre comigo e com você. Talvez você esteja preso à crise de ansiedade, à depressão. Mas aqui está a palavra, está Jesus e Ele é poderoso para te curar. E se você entregar a Ele os seus problemas, com certeza, meu irmão, minha irmã, a sua vida nunca mais será a mesma. Esses dias, voltando eu da cidade junto com a pastora, no caminho tinha uma tartaruga. Eu não gosto de contar a história, tá? A tartaruguinha, lá de onde a gente vem, tem tartaruga, jacaré, vai para lá que você vai ver todas essas coisas. Tartaruguinha, cágado. Estava no meio da rua. Então a pastora e as crianças da minha rua, já me conhecem, começaram a gritar: pastor, pastor, tira a tartaruguinha da rua. E eu fui lá então. Tirar a tartaruguinha da rua, com muito jeito. Algumas pessoas passaram, os carros estavam próximos, tirei a tartaruguinha, coloquei a tartaruguinha lá no canto. E voltei. Quando eu fui para o portão, eu ouvi a pastora e as crianças gritando: pastor, a tartaruguinha. Quando eu me virei, a tartaruguinha não estava de novo no meio da rua? Eu fico me perguntando, ô tartaruguinha rápida. Porque foi uma distância curta, eu fui até ali, e quando eu me virei, a tartaruguinha estava no mesmo lugar. Será que muitas vezes Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pela sua infinita compaixão, não é assim conosco? O Senhor não vem também e nos tira da situação que nós estamos vivendo, da aflição que nós estamos sentindo, da angústia que nós estamos passando, do problema que nós nos encontramos? E de repente, a gente não volta para o mesmo lugar? Por quê? Quantas pessoas passaram por aquela tartaruguinha? Eu não fui o único que vi que ela estava ali. Quantas pessoas passaram por você também e não perceberam o problema que você estava sentindo? Quantas pessoas muitas vezes estão do teu lado e não percebeu a aflição e a angústia que você está passando? Será que aquela tartaruguinha não estava machucada? Será que talvez não possa estar alguém aqui também machucado, decepcionado? Sabe aquele sentimento que você está sentindo já há muito tempo e parece que ninguém liga? Que ninguém vê? Que ninguém se importa? Mas Jesus se importa. Jesus se preocupa. Ele se importa. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se alguém te decepcionou, mas eu posso te garantir que Jesus não te decepciona. Hoje de manhã a pastora falou sobre paternidade e é algo difícil. E a paternidade, sabe, nos atrapalha em muitas coisas, como ela disse, nós fazemos associação. Então, quando ouvimos a palavra pai, cada um de nós vai reagir de forma diferente. Mas Jesus, ele nos diz na oração que nós devemos chamar Deus de Abba Pai, paizinho. Talvez haja alguém aqui que não conheceu o seu pai, que não teve esse cuidado, provisão, proteção. Talvez haja alguém aqui em que o pai foi ausente, não esteve presente quando você precisou, não foi provedor, você passou por necessidade por conta de muitas coisas que aconteceram. Talvez aquele que deveria te proteger foi quem mais te machucou, foi quem mais gerou em você traumas. Palavras que talvez você tenha ouvido que ainda dentro de você te machucam. Falar sobre essas coisas para muitos, isso dói. Talvez isso possa estar te incomodando. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos às feridas que nós sentimos, nós colocamos um band-aid e fingimos que nada aconteceu. Band-aid não cura a ferida. Puxar dói. E se você está sentindo, é sinal de que você ainda sangra, é sinal que machuca. Mas você sabe o que é maravilhoso diante de tudo isso? É que Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para curar todas as minhas e as suas aflições, todas as minhas e as suas angústias. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, Jesus é poderoso para curar. Não importa se é fisicamente, não importa se é suas emoções, não importa se você precisa de provisão. O texto diz que ele pode alinhar o meio do seu pensamento, a mim e a sua vontade, segundo a vontade dele. E quando isso acontece, a presença do Senhor é sentida. E a glória dele se manifesta. Mas você precisa acreditar nisso que eu estou te dizendo. E crê que Jesus te trouxe aqui exatamente para nos curar, porque isso é ser ágape. O Senhor quer que você conheça o amor dele de forma profunda, porque ele conta com você, para que outros venham a conhecer também o amor dele. E ele te trouxe aqui e me trouxe aqui exatamente para isso. Porque o nosso desejo, irmãos, não é ser a igreja que Jesus quer que sejamos. Então eu vou fazer algumas perguntas, para poder nos ajudar a entender certas coisas. Você ama o sacramento? Quem sabe quais são os sacramentos? Pastor, o que é um sacramento? Do que o senhor está falando? Batismo e ceia. É um sacramento. Eles não têm importância se Jesus não estiver neles. Se Jesus não estiver no batismo e se Jesus não estiver na ceia, não tem valor. Você ama a doutrina? Você ama a palavra de Deus? Se Jesus não estiver nela, na palavra, ela também não tem valor. Responda a minha pergunta, porque nós estamos aqui conjecturando. De que me adianta ler a Bíblia, de que me adianta riscar uma Bíblia, a Bíblia toda rasgada, ou melhor, toda riscada e não vivida? Vou repetir, de que me adianta? Não adianta uma Bíblia lida, riscada, mas não vivida. Irmãos, a beleza da igreja não está nas cores da parede. A beleza da igreja não está nesse som maravilhoso. Esse som é bom, não é? Não está nesse som maravilhoso. A beleza da igreja não está em vocês. E olha que vocês são muito bonitos, viu? Estou olhando para vocês aqui, como vocês são bonitos. Mas a beleza da igreja não está nisso. A beleza da igreja está quando ela, nas suas atitudes, confessa Jesus. Quando as nossas ações são ações a qual as pessoas olham para mim e para você e veem a imagem de Cristo, essa é a igreja que agrada a Deus. Entenda que este culto tem que ser racional desde a recepção, desde quando você entrou aqui. Quando você orou, teve louvor. Quando você trouxe os seus dízimos e ofertas. Quando houve as orações das crianças até este momento. O valor da nossa igreja não está naquilo que é externo, mas naquilo que nós carregamos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Cristo no nosso meio. É isso que nos faz sermos ágape. Essa é a diferença, esse é o nosso DNA. O amor ágape, o amor por Cristo, o desejo da presença de Cristo. Tem que estar no nosso meio em todas as coisas. Ao acordar, nós devemos pensar em quem? Cristo. Ah, no nosso trabalho, Cristo. Na faculdade, Cristo. Na conversa com os amigos, Cristo. Naquele que está do meu lado, Cristo. A todo momento, Cristo. Quando isso acontece, nós nos tornamos, irmãos e irmãs, uma igreja viva. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é ágape. O Senhor está estendendo a sua mão para a humanidade agora, neste momento. O Senhor está estendendo a sua mão para mim e para você agora, neste momento. E a pergunta é: eu vou levantar a minha mão para segurar na mão dele? Você sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é lindo? As Escrituras, Romanos 5,8 diz que Deus mostra o teu amor para conosco quando Cristo morreu na cruz, quando éramos pecadores. Cristo não morreu na cruz quando nós estávamos como estamos, bem vestidos, limpos, a todo mundo cheiroso. Mas ele morreu, sabe? Quando estávamos sujos pelo pecado. É assim que o amor ágape nos encontrou. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fui envolvido por esse amor. Eu não conhecia Jesus. Eu vivia numa família, irmão, em que as confusões eram contínuas, as brigas eram presentes, não havia paz. Eu não tenho na minha mente uma memória minha, quando eu era criança ou adolescente, em que não teve algum problema na minha casa. Não tenho essa memória. Eu me lembro quando eu era pequeno, 7 anos de idade, eu estava sentado numa praça de madrugada, fazia frio. E eu dizia para minha mãe: mãe, eu quero ir embora para casa, eu estou com fome, estou com frio. E ela dizia para mim: filho, a gente tem que esperar o papai acalmar. A gente não pode entrar em casa agora. E eu fui carregando isso dentro de mim, um sentimento de que ninguém se importa, de que ninguém liga. Eu não conseguia entender o que é amor, porque o amor não havia me alcançado, não fazia para mim sentido. Por conta disso, eu tentei encontrar a felicidade. Tentei encontrar felicidade nos relacionamentos. Mas como encontrar felicidade num relacionamento em que você não conhece o amor? Eu tentei buscar a felicidade nas coisas deste mundo, vivenciando tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Foi quando eu conheci o álcool. E quando eu bebia, mudava completamente a visão das coisas. Parecia que o mundo era tão feliz. Mas não era o suficiente, eu queria buscar a felicidade. Aí me envolvi com as drogas e conheci o crack. E durante 12 anos eu vivi dessa forma, perdi tudo. Casa, família, trabalho, amigos, não tinha ninguém. Não havia para mim mais esperança de nenhuma forma. Eu era aquele que na cidade andava procurando o que comer quando o restaurante fechava. E um dia, na minha angústia e no meu desespero, eu pensei na morte. Não tem outra solução para mim. Eu já vivi tudo, eu já tentei de todas as formas. Foi quando o Senhor, na sua infinita misericórdia, me encontrou. Quando eu pensei que tudo estava perdido, Jesus me achou. E a minha vida começou a ser completamente mudada. Aí eu fui para a casa do pastor César, não sei se vocês conhecem. Eu entrei pensando assim: não, eu vou ficar lá 3 meses só, melhorando eu saio. Mas eu ia ouvindo a palavra. Lembra que eu falei que há poder na palavra? E a palavra ia me mudando. Eu estava entendendo que Deus estava falando comigo por cada ministração, por cada pessoa. Deus estava falando comigo. Mas eu, irmão, mesmo assim, resisti a Deus. E chegou o tempo de eu ir embora. Arrumei minhas coisas, todo feliz. Coloquei minhas roupas, já podia trabalhar, tinha dinheiro. E durante a madrugada, acordado, já pensando no que eu ia fazer quando eu saísse, me veio um desespero e uma angústia na alma. Pela primeira vez eu fui tocado pelo amor de Cristo, porque eu percebi que eu estava me enganando, eu percebi que não havia tido uma mudança, eu entendi o que Romanos 12, 2 fala, não é o ambiente a transformação interior, é aquilo que tem que mudar você, é dentro de você, não é fora de você que você vai achar a solução, é dentro de você, é Cristo dentro de você. E eu fiz uma oração. A minha oração, irmãos, eram lágrimas. E eu dizia: Jesus, eu não aguento mais. E eu repetia, irmão, por horas: Jesus, eu não aguento mais. Porque via na minha mente tudo aquilo que eu vivia. Eu falava: Senhor, eu não aguento mais. Me vi as decepções e as angústias e o medo de novamente não ter amor por ninguém. Eu não aguento mais. E naquela noite, foi a noite que eu tive um encontro com a palavra. Eu entendi esse versículo e ele se tornou real para mim. Foi quando Jesus me disse que se ninguém me amava, Ele me amava. Se ninguém se importava, Ele se importava. Se ninguém ligava, Ele estava presente para me ajudar. E aí, meu irmão, minha irmã, a minha vida nunca mais foi a mesma. O que aconteceu com João Batista aconteceu comigo. Explica, pastor. João Batista um dia leu Malaquias. Vós que clama no deserto, endireitai o caminho para que o Senhor venha. Depois ele leu Isaías, vós que clama no deserto, endireitai as veredas até que o Senhor venha. E ele leu aquilo ali, a palavra tomou forma dentro dele, e ele disse: eu sou a voz. É eu sou a voz, eu sou a voz que clama no deserto. Da mesma forma, irmão, que eu li a palavra, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. O amor ágape me encontrou, e nunca mais eu fui o mesmo. O amor me transformou, e eu nunca mais fui o mesmo. O amor me alcançou, e nunca mais eu fui o mesmo. Como não amar aquele que morreu por mim? Como não amar aquele que se entregou por mim? Quando eu não merecia. E como não servi-lo? Como não dedicar a minha vida a partir de agora para Ele? Como dizer não para esse chamado lindo que é ser ágape? Como não ter um coração em chamas, queimando por missões, irmão, quando você tem um encontro com Ele? Quando se tem um encontro com Ele, você não é mais a mesma pessoa. Vou pedir para que o louvor venha. Você já parou para pensar, igreja? Que tem alguém orando por você agora? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tem alguém como eu, há muito tempo atrás, que não conheceu o amor de Deus, e Ele está orando por você? Ah, mas como isso, pastor? Talvez tenha uma mãe agora encostada, dormindo debaixo, sabe, de uma ponte, segurando o seu filho, e dizendo: Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais. Talvez nesse momento haja alguém que, por conta do desespero, está pronto a tirar a sua própria vida. E ele está diante de Deus, talvez pela primeira vez, dizendo: eu não aguento mais. Jovem, talvez haja alguém agora da sua idade, preso às drogas, ao vício, a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, desesperado, desesperada, dizendo: eu preciso de ajuda, Deus me ajuda. E você e eu, nós, como Ágape, somos a resposta de oração para essas pessoas. É você que Deus escolheu para isso. É você que Deus chamou para isso. É você que vai se levantar. Essas vidas vão ser alcançadas através de você, através do amor ágape que você tem dentro de você. É você e eu a resposta de orações para essas pessoas. Mas para isso você precisa, como eu, tomarmos um posicionamento hoje. A palavra tem que nos mudar. Eu estava conversando com um irmão nessa manhã e ele estava falando comigo a respeito disso: pastor, estou triste, porque eu não posso fazer missões por conta do meu trabalho. Eu tenho o desejo de ir para Borba, eu tenho o desejo de ir para Picos, eu tenho o desejo de sair em missão. Eu disse para ele: meu irmão, que bom que o seu coração queima por missões. Sabe por quê? Porque você é ágape. Mas a missão, irmão, ela não começa distante. A missão começa dentro da sua casa. É lá que começa a missão. Marido, a sua missão é a sua esposa. Ela é a sua missão. Esposa, a sua missão é o seu marido. Pais, a missão de vocês são os seus filhos. Filhos, a missão de vocês é obedecer aos seus pais. A missão começa dentro da sua casa. Nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Deuteronômio 6 fala num culto fora do culto. A sua casa tem que se transformar num lugar de oração, tem que se transformar num lugar em que o perdido vai encontrar repouso, sabe? Aquela pessoa que está angustiada: onde eu vou? Eu vou na casa dele porque ele é ágape. Eu vou na casa dele porque tem presença de Deus. A missão começa no seu trabalho, meu irmão. É lá. Aonde muitas vezes você talvez seja perseguido, seja perseguida. Aonde muitas vezes as pessoas ignoram porque você crê. É lá que a missão começa. É as pessoas olhando para você e vendo Cristo brilhar dentro de você. Percebendo a diferença. Jovens, a missão começa na sua escola. Começa na sua faculdade, começa no ciclo de amizade que você tem, porque Jesus está sempre presente conosco a todo momento. As pessoas estão olhando para vocês, desesperadamente, elas clamam por um Cristo que brilha em vocês. Deus deu em vocês a força para realizar. Não deixe que essa chama esfrie em vocês, pelo contrário, que ela queime de uma forma que, quando vocês entrarem em qualquer ambiente onde vocês estiverem, as pessoas olhem para vocês e digam: ali vai um jovem, ali vai uma jovem cheia da presença de Deus. Que possamos ser assim, igreja, e possamos ser ágape. E possamos fazer a diferença aqui, como está acontecendo, através do Ágape em Ação. Lá em Picos, nós estamos com o nosso coração se alegrando, porque estamos vendo Jesus brilhando aqui. e estamos também nos esforçando para que Jesus também brilhe lá. E agora eu quero te convidar, primeiramente, a receber deste amor. Talvez exista um vazio em você. Talvez seja a primeira vez que alguém está ouvindo essa mensagem. Talvez tudo isso que eu estou dizendo para você seja algo comum, mas durante a caminhada você foi machucado e machucada e o amor esfriou. Não é mais como era antes. Mas Cristo te trouxe aqui para encher o seu coração com amor ágape. Tudo muda, meu irmão. Tudo muda, minha irmã. Países que eram grandes se tornaram pequenos. Tudo muda. Pessoas que eram ricas e importantes perderam tudo. Tudo muda. O ambiente ao qual você se encontra vai mudar. Mas eu quero te dizer que existe algo que não muda. Cristo não muda, Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Jesus está incendiando o seu coração agora com o amor dEle. Ele está fazendo você refletir e pensar como tem sido o seu e o meu caminhar. Se as pessoas têm olhado para mim e para você e têm visto Cristo, a glória de Cristo através das nossas ações. Porque o amor ágape é entender que você foi escolhido, que você e eu fomos chamados, que eu e você é que vamos fazer a diferença nessa cidade, nós vamos fazer a diferença onde nós estamos. É entender que nós devemos compartilhar deste amor com todas as pessoas. Isso é ser ágape. Mas primeiro Jesus quer nos curar. Eu não sei como você se encontra hoje, mas eu sei que a palavra é suficiente para mudar a sua vida. Foi como eu estava dizendo, não é um lugar, não é um ambiente. A mudança tem que vir dentro de você. Então, enquanto o louvor estiver ministrando, eu quero te convidar a ser verdadeiro, a dizer para Jesus qual é o seu ídolo. Talvez você tenha um ídolo, lembra que eu falei no início? Porque Jesus quer entrar no meu e no seu coração e não quer ver nada lá, a não ser a palavra, a presença da palavra. Ele não quer que você confie em mais nada, a não ser nele. Ele quer que você entregue o controle da sua vida para Ele, só para Ele. Não pode ter nada mais dentro, a não ser a presença dEle. Talvez você vai orar e dizer, eu estou com raiva, Jesus. Eu estou triste, Jesus. Me fizeram mal, Jesus. Talvez você vai dizer, onde o Senhor estava quando tudo estava acontecendo? Aonde o Senhor estava quando eu estava sendo machucado ou machucada? Mas diga a Ele. Porque Ele quer, irmão, exatamente gerar uma cicatriz na sua ferida. Se permita ser encontrado por esse amor. Ore para que esse amor mude e transforme você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor resplandeça diante de você. Que nas dificuldades o Senhor levante o seu rosto para que você possa ver a sua glória. E que o Senhor te dê a paz. Paz essa que este mundo não conhece, mas que habita em nós. Que seja uma semana cheia da presença do Espírito Santo. A paz do Senhor a todos. Shalom, que Deus abençoe, meu irmão.